no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 6 de junho de 2025.
Vamos ao destaque do dia. Brasil livre de aftosa sem vacinação.
O país recebe certificado da Organização Mundial de Saúde Animal de que o rebanho bovino brasileiro está livre da doença.
Reconhecimento ajuda a abrir ainda mais mercados para a carne brasileira e reduz custos com vacinação em 500 milhões de reais. Por ano.
Em Paris, presidente Lula recebe a certificação e destaca trabalho realizado pelos pecuaristas e autoridades sanitárias brasileiros.
É o reconhecimento da robustez e a confiabilidade do nosso sistema de defesa da pecuária.
Você vai ouvir também, empresas francesas devem investir 100 bilhões de reais no Brasil nos próximos 5 anos.
Em Fórum Empresarial Brasil-França, presidente Lula afirma que relação comercial entre os países pode ser ainda maior. Luciana Colares de Holanda.
Para isso, o presidente convocou empresários brasileiros e franceses, lembrando que o Brasil tem a oferecer grandes oportunidades de investimentos.
E ainda, Brasil mais produtivo.
O programa que oferece oportunidades para micro, pequenas e médias empresas é apresentado na Paraíba.
A iniciativa ajuda os pequenos negócios, oferecendo mais competitividade, produtividade e redução de custos.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanha a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O Brasil é o maior exportador de proteína animal do mundo.
E hoje, um reconhecimento importante foi dado para a produção pecuária. O certificado de que o Brasil está livre de febre aftosa sem necessidade de vacinação.
O documento foi entregue em Paris ao presidente Lula e ao ministro da Agricultura, Carlos Fávaro.
Com ele, será possível abrir novos mercados para a carne de boi brasileira.
O reconhecimento de que o Brasil está livre da febre aftosa sem necessidade de vacinação ocorreu durante uma cerimônia em Paris, na França, com a presença do presidente Lula. A certificação foi conferida pela OMSA, Organização Mundial de Saúde Animal. Durante o discurso, Lula destacou a importância desse reconhecimento para o Brasil.
Hoje é o reconhecimento de um país que tem no agronegócio, que tem na pecuária, uma das suas mais importantes vertentes econômicas. Eu acho que esse certificado aqui é o reconhecimento da robustez e a confiabilidade do nosso sistema de defesa agropecuária. Mesmo sem a vacinação, está comprovado que a aftosa não circula e cabe a nós não permitir que ela volte a circular nos nossos territórios.
Desde 2006, o Brasil não registra casos de febre aftosa. A OMSA já havia reconhecido que o país estava livre da doença em 2018, mas agora atestou que não há mais necessidade de vacinar o gado. Para obter essa certificação, foi preciso investir em diversas ações que constam no Programa Nacional de Erradicação e Prevenção contra a Febre Aftosa. A principal medida foi a vacinação, como detalhou o ministro Carlos Fávaro, da Agricultura e Pecuária.
São mais de 60 anos que o Brasil enfrenta essa doença, com diversas campanhas, com diversas parcerias entre a iniciativa privada, as entidades representativas do setor, os estados, os municípios. O Brasil teve um papel de muito protagonismo neste setor, fazendo parcerias com Bolívia, com Paraguai, com Colômbia, com Venezuela, com Guiana, distribuindo vacinas de febre aftosa, porque não adianta nós termos conseguido este certificado que receberemos hoje se em torno do Brasil estivéssemos com focos de febre aftosa.
A febre aftosa é transmitida por um vírus altamente contagioso, que afeta principalmente bois e búfalos, e também pode infectar porcos, cabras e ovelhas. A doença não apresenta risco aos humanos, mas pode causar grande prejuízo para os criadores. Quem explica é a médica veterinária Rafaela Vidal.
Então, uma vez um animal contaminado no rebanho, ela contamina muito rápido o rebanho e esse rebanho todo, ele tem que ser, o abate sanitário que a gente chama, é abater e ser descartado, né? Você não consegue aproveitar nada desse animal.
O pecuarista Adriano Varela, de Brasília, conta que a nova certificação vai ajudar a abrir portas para a venda de produtos brasileiros no exterior.
Quando você fala de abrir mercado, a gente fala de melhorar preço para o produtor. O Brasil, a partir daquele momento, pode apresentar a carteira Sou Livre de Aftosa sem vacinação em qualquer mercado do mundo. Então, isso é importante porque isso melhora a nossa competitividade.
O rebanho de bovinos e bubalinos no Brasil ultrapassa 240 milhões de animais. O produto interno bruto, PIB, produzido do ramo pecuário, alcança 780 bilhões de reais. O certificado conferido pela Organização Mundial de Saúde Animal fortalece a posição do país como um fornecedor seguro de proteína animal. Além disso, de acordo com o Ministério da Agricultura, haverá uma redução dos custos com vacina em 500 milhões de reais. Reportagem, Márcia Fernandes.
Empresas francesas estão dispostas a investir 100 bilhões de reais no Brasil nos próximos 5 anos.
A promessa foi feita por líderes empresariais ao presidente Lula durante fórum realizado em Paris.
No segundo dia da visita de Estado à França, o presidente também foi homenageado por uma universidade com o título de doutor honoris causa.
Promovido pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, o Fórum Econômico Brasil-França reuniu em Paris líderes empresariais dos dois países para discutir temas como transição energética, inovação, infraestrutura e oportunidades de negócios e investimentos. As relações comerciais entre Brasil e França somaram 9 bilhões de dólares em 2024. E segundo o presidente Lula, esse número pode chegar a 20 bilhões. Para isso, o presidente convocou empresários brasileiros e franceses, lembrando que o Brasil tem a oferecer grandes oportunidades de investimentos.
Vamos sair daqui lançando um plano de meta. No próximo 10 anos vamos chegar a 20 bilhões e trabalhar para isso. E posso dizer para vocês, em se tratando da transição energética, da transição climática, poucos países no mundo oferecerão as oportunidades que o Brasil está oferecendo.
Lula também participou de uma reunião fechada com empresários franceses e, de acordo com o presidente da Apex, Jorge Viana, o resultado foi a promessa de novos investimentos franceses no Brasil.
Eu participei da reunião do presidente com os empresários franceses, os maiores grupos franceses que estão no Brasil. Eles afirmaram que vão fazer 100 bilhões de reais de investimentos nos próximos 5 anos.
Mais cedo, o presidente Lula foi homenageado com título de doutor honoris causa na Universidade Paris 8. A instituição pública, localizada na periferia da capital francesa, tem brasileiros como maioria entre os estudantes e pesquisadores visitantes. Em seu discurso, Lula lembrou dos investimentos do governo federal na educação, como as escolas em tempo integral e o programa Pé de Meia, e disse que tem planos de criar 2 novas universidades no Brasil.
Eu tenho 2 projetos. Um é criar uma universidade para os indígenas e a outra, uma universidade de esporte. Só o conhecimento pode romper as correntes da desigualdade e construir uma sociedade mais justa, mais igualitária.
A agenda incluiu também uma visita à exposição Nosso Barco Tambor Terra, do artista plástico brasileiro Ernesto Neto. A mostra integra as atividades culturais da programação do Ano do Brasil na França. Neste sábado, o presidente Lula estará na cidade francesa de Nice. Antes de embarcar, ele concede uma entrevista coletiva em Paris. No domingo, o presidente comparece ao encerramento do Fórum de Economia e Finanças Azuis, em Mônaco. E na segunda-feira, participa da abertura da 3ª Conferência das Nações Unidas sobre Oceanos. De Paris, na França, Luciana Colares de Holanda.
Oportunidades para micro, pequenas e médias empresas expandirem seus negócios com mais competitividade, produtividade e redução de custos.
O programa Brasil Mais Produtivo foi apresentado hoje pelo presidente em exercício e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, a empresários paraibanos em Campina Grande.
O evento faz parte das iniciativas do programa Nova Indústria Brasil.
Em Campina Grande, na Paraíba, o presidente em exercício e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse que a indústria brasileira será mais inovadora, verde, sustentável e competitiva. Aos empresários da região, durante eventos sobre o Brasil mais produtivo, Alckmin destacou o leilão que vai acontecer no país para armazenamento de energia. A Paraíba, que já conta com parques para a produção de energia eólica, é um estado com potencial para o desenvolvimento do setor.
A solar e a eólica, que até tem hoje sobra, o problema é guardar. Porque a hora que passa o sol, ela para. A hora que passa o vento, ela para. Então você precisa armazenar essa energia, são as chamadas BESS. Então o Brasil deve começar agora em junho ou julho o primeiro leilão de armazenamento de energia. Isso vai dar um impulso à região muito forte.
O presidente em exercício ainda comentou sobre o programa Brasil Mais Produtivo, que oferece oportunidades para micro, pequenas e médias empresas.
Ele dá uma consultoria gratuita, Senai, Sebrae, para como é que eu reduzo custos, digitalizo, ganho eficiência, onde é que eu estou perdendo recurso, como é que eu melhoro produtividade, para crescer, para essa pequena ficar média e a média ficar grande e a gente poder avançar.
Criado em 2023, o programa Brasil Mais Produtivo estimula produtividade, reduz custos operacionais e impulsiona o faturamento de micro, pequenas e médias empresas. Cerca de 17 mil negócios são atendidos na plataforma de produtividade. Reportagem Pablo Mundim.
E o presidente de exercício, Geraldo Alckmin, também participou hoje da inauguração de uma fábrica de reciclagem de um dos maiores fabricantes de baterias automotivas da América do Sul, o Grupo Moura.
A nova unidade fica em Belo Jardim, no Agreste Pernambucano, e teve investimento de R$850 milhões para dobrar a capacidade de reciclagem de chumbo do grupo.
O presidente em exercício lembrou que esse tipo de empreendimento com alto nível de sustentabilidade está diretamente associado à nova indústria brasileira.
Além disso, o governo federal lançou também o Mover, programa que busca a descarbonização e modernização da cadeia produtiva da indústria automobilística brasileira.
Na inauguração da fábrica, Geraldo Alckmin destacou que as premissas do Mover e o Nova Indústria Brasil foram contempladas no projeto do Grupo Moura.
850 milhões foram investidos, aliás, nos últimos 5 anos, 2,5 bilhões foram investidos, mais empregos aqui na região, evita de ter que ir lá pegar o chumbo na mina e recicla as baterias, reaproveitando seus produtos, ela fica mais barata, melhora a competitividade da indústria, ela ajuda o meio ambiente, que emite menos gás de efeito estufa, tem melhor pegada de carbono e gera emprego em toda a cadeia.
Pantanal e Cerrado registraram queda no desmatamento em maio em relação ao mesmo mês do ano passado.
Já no caso da Amazônia, o desmatamento avançou no período em função, sobretudo, da maior incidência de incêndios florestais.
Mas no recorte anual, de 2023 a 2024, houve queda de 30% no desmatamento no bioma.
Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudanças do Clima, que trouxe também os números de investimentos em políticas de proteção da floresta.
O desmatamento na Amazônia caiu mais de 30% entre agosto de 2023 e julho de 2024, em relação ao ciclo anterior. Foi o menor resultado em 9 anos, de acordo com os dados do PRODES, Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite, divulgados nesta sexta-feira. As perdas florestais também são verificadas por outro sistema de monitoramento do governo, quase que em tempo real, o DETER, que também registra imagens por satélite, mas com diferenças de precisão. De acordo com o DETER, em maio de 2025, houve um aumento de 92% no desmatamento da Amazônia, em relação a maio de 2024. A alta está relacionada ao avanço dos incêndios florestais, como detalhou o ministro substituto do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco.
Ele não é um desmatamento ocorrido em maio. Ele é uma floresta incendiada a tal ponto que ela chega agora com uma floresta colapsada e ela entra como desmatamento. São dois processos totalmente diferentes. Essa realidade que se coloca mostra que o esforço e a ação do governo e da sociedade no controle de incêndios se tornou uma prioridade.
Um conjunto de medidas já vem sendo adotadas pelo governo federal para enfrentar o novo cenário. Capo Bianco destacou a criação da Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo e a destinação de verbas para fortalecer ações de combate a incêndios florestais.
Nós acabamos de aprovar uma destinação de 825 milhões para o fortalecimento institucional do IBAMA no combate e desmatamento de incêndios. É o maior investimento do Fundo Amazônia feito até hoje. E estamos concluindo a destinação de 405 milhões de reais também do Fundo Amazônia para os estados da Amazônia Legal, especificamente para a ação de prevenção e controle de incêndios florestais.
As ações de fiscalização também ganharam reforço. Entre agosto de 2024 e maio de 2025, o IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, realizou cerca de 19 mil ações fiscalizatórias na floresta, totalizando mais de 3 bilhões de reais em multas. A proteção à Amazônia, de acordo com o diretor do Departamento para o Clima e Sustentabilidade do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Oswaldo Moraes, impacta todo o planeta.
Quando nós estamos olhando as questões do desmatamento da Amazônia, não é apenas uma questão de proteção do ecossistema em si. É não apenas uma questão de política pública, mas é a proteção de todo o papel que esse ecossistema tem sobre a humanidade. É uma questão de comprometimento de seres humanos com o planeta.
Em relação aos outros biomas, continua a tendência de queda no desmatamento. De acordo com dados do DETER, houve uma redução de 15% no desmatamento do Cerrado no mês de maio, em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Já no caso do Pantanal, a queda foi de 65%. Reportagem Gabriela Noronha.
O Brasil vai entregar o primeiro caça Gripen totalmente fabricado no país em novembro à Força Aérea Brasileira.
A iniciativa faz parte de acordo fechado entre o governo brasileiro e a fabricante sueca Saab.
Serão entregues 36 Gripen, sendo que 15 serão produzidos aqui no país.
A aeronave está sendo montada na unidade da Embraer em Gavião Peixoto, interior de São Paulo, como parte do contrato firmado entre o governo brasileiro e a fabricante sueca Saab. O acordo prevê a entrega de 36 caças Gripen, denominados F-39, pela FAB, dos quais 15 serão produzidos no Brasil, fruto de um programa de transferência de tecnologia. O programa capacitou engenheiros e técnicos brasileiros a projetar, testar e fabricar aeronaves de combate de última geração. A fabricação local representa um marco para a base industrial de defesa e amplia significativamente a capacidade do Brasil de desenvolver tecnologias de ponta no campo da aviação militar. Quem traz mais detalhes é o coronel especialista em comunicações, Rômulo Silva de Oliveira, gerente adjunto do projeto FX2 da Comissão Coordenadora do Programa Aeronave de Combate.
A aquisição do Gripen representa um avanço significativo na modernização da aviação de caça da Força Aérea Brasileira. Ele substitui aeronaves mais antigas, oferecendo maior capacidade tecnológica, interoperabilidade com sistemas modernos e melhor desempenho em combate. Além disso, reforça a dissuasão estratégica do Brasil e amplia a capacidade de defesa nacional com menor custo operacional em relação a outras aeronaves da mesma categoria.
O Gripen E é um caça multimissão de geração 4.5 com radar AESA, sistemas avançados e integração com armamentos modernos. A versão brasileira inclui ainda o sistema de comunicação criptografado desenvolvido especificamente para as necessidades da defesa nacional. Com a entrega do novo caça, o Brasil reforçará a frota da base aérea de Anápolis, em Goiás, onde já operam 8 aeronaves Gripen. A expectativa é que os F-39 substituam gradualmente os antigos caças F-5M, elevando a capacidade de resposta e vigilância do espaço aéreo brasileiro. O coronel Rômulo contou mais sobre a utilização dessas aeronaves.
Os caças Gripen NG serão utilizados pela Força Aérea Brasileira para missões de defesa aérea, policiamento do espaço aéreo, interdição e ataque ao solo, bem como para missões de reconhecimento e treinamento desenvolvimento avançado. Seu papel principal é garantir a soberania do espaço aéreo brasileiro, atuando como valor estratégico em situações de paz e conflito.
Mais do que uma modernização da frota, a produção do Gripen no Brasil insere o país em uma posição estratégica no mercado internacional de defesa, com potencial para se tornar exportador de aeronaves de combate na América Latina. O projeto reforça a soberania nacional e sinaliza um novo horizonte para a indústria de alta tecnologia no Brasil. Reportagem Gabriel Pinheiro.
Brasil contra fake.
Produtores de desinformação repercutem mais uma vez uma falsa tributação do PIX.
Fique atento, o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, não incide sobre o PIX.
2025 começou com uma mentira espalhada nas redes sociais, na imprensa e na política. Produtores de desinformação repercutiram uma tributação do PIX que não corresponde à realidade. O PIX é livre de impostos e o governo federal não tem intenção de criar encargos em cima dessa solução que agiliza a vida dos brasileiros. Mesmo assim, a mentira se repete e agora fontes maliciosas mentem outra vez em novo enredo. Diferentemente do repercutido por produtores de desinformação nos últimos dias, o Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, tributo atualmente debatido entre o Executivo e o Legislativo federais, não incide sobre o PIX. É o que explica o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas.
Não existe e nem pode existir qualquer imposto sobre PIX. A Constituição Federal proíbe cobrança de imposto sobre qualquer meio de transmissão de dinheiro, seja PIX, TED, transferência bancária, depósito, não importa. Da última vez que espalharam esse tipo de mentira, quem ganhou com isso foram os criminosos que aplicam golpes na população brasileira, aproveitando-se dessas fake news. O Brasil não pode ser refém da mentira e dos criminosos. Não acredite e não repasse fake news.
Além da mentira sobre a incidência do IOF sobre PIX, outra desinformação que repercutiu nos últimos dias foi uma falsa CPMF digital. A contribuição provisória sobre movimentação financeira foi um tributo instituído em 1997 e aplicado até 2007, quando a CPMF foi extinta. Para criar ou aumentar impostos, o governo federal precisa da devida aprovação do Congresso Nacional e não há proposta alguma partido do governo para se recriar a CPMF. Na hora de se informar, procure fontes confiáveis. Reportagem Marcos Lacerda.
Para mais informações, acesse gov.br/BrasilContraFake.
15 bancos já aderiram ao sistema de autenticação do gov.br.
A adesão é fruto de parceria entre o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e instituições financeiras.
A ideia é facilitar o acesso do cidadão aos serviços digitais do governo federal.
A parceria entre o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e instituições financeiras tem o objetivo de facilitar o acesso do cidadão aos serviços digitais do governo federal. Agora, clientes desses bancos podem utilizar seus dados bancários para se autenticar na plataforma e alcançar o nível prata da conta gov.br. Esse nível já permite o uso da assinatura eletrônica gov.br com validade jurídica e libera acesso direto a mais de 4.500 serviços digitais. Entre eles estão a prova de vida do INSS, o Meu SUS Digital, o Enem, o FIES e a Carteira Digital de Trânsito. Atualmente, mais de 168 milhões de brasileiros usam a conta gov.br. Para saber mais, acesse gov.br/conta. Em Brasília, Lucília Araújo.
A Saúde garantiu 561 milhões de reais para investimentos em pesquisas científicas em 2025.
Para este ano estão previstas novas chamadas voltadas para as áreas prioritárias, como saúde da mulher, oncologia, doenças raras e doenças negligenciadas.
No ano passado foram cerca de 262 milhões de reais a 336 iniciativas.
Os projetos de pesquisa selecionados devem produzir evidências sensíveis às necessidades da saúde.
Foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana.
Boa noite, até segunda.
A
voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF mantém interrogatórios de réus por tentativa de golpe de Estado.
Para a STJ, a premeditação pode incidir sobre a culpabilidade no cálculo da pena.
Três cidades de São Paulo realizam novas eleições no domingo.
Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha.
E eu sou Walter Lima.
Ministro do STF, Alexandre de Moraes, nega pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para suspender a ação penal 2668.
Com isso, fica mantido o interrogatório dos réus do chamado Núcleo Crucial, ou Núcleo 1, a partir de segunda-feira. Bárbara Michelini.
Os advogados alegavam que não tiveram acesso a todas as provas citadas na denúncia e ainda pleiteavam participar do depoimento das testemunhas de outros núcleos da investigação, inclusive com formulação de perguntas. Ao rejeitar os pedidos, o ministro explicou que já foi dado às defesas amplo acesso às provas e que o pedido de participação da oitiva de testemunhas de outros núcleos não se justifica nesse momento do processo. A defesa do réu poderia ter indicado 40 testemunhas, mas indicou apenas 15 e desistiu de 6. Em momento processual adequado, vai poder indicar prova que demonstre pertinência e relevância com os fatos imputados pela PGR para que seja analisada a necessidade de novo depoimento.
A premeditação pode ser considerada para valorar de forma negativa a culpa no cálculo da pena, ou seja, na chamada dosimetria.
Essa tese foi confirmada em recurso repetitivo pelo STJ. Fátima Uchoa.
Conforme a terceira sessão do STJ, para que não se configure a dupla punição pelo mesmo fato, os ministros apontaram que para incidir sobre a culpabilidade, a premeditação não deve ser parte essencial do crime nem condição para que sejam aplicadas agravantes ou qualificadoras. O colegiado também fixou que o aumento da pena base não é automático, sendo necessária fundamentação específica sobre a maior reprovabilidade da conduta no caso concreto. O relator foi o desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo. Como o julgamento ocorreu pelo rito dos repetitivos, a tese deve servir de base na análise de demandas semelhantes em todos os tribunais do país.
Contratante é considerada culpada por acidente com o trabalhador.
A decisão é da terceira turma do TST, Renata Gorga.
O trabalhador teve o polegar esquerdo decepado por uma serra elétrica. Segundo o empregado, o acidente foi resultado da pressão da contratante para acabar o serviço. Na ação trabalhista, o mestre de obras, que é de Curitiba, pediu a condenação da tomadora de serviços. Ele alegou que não recebeu equipamento de proteção individual e que a serra elétrica era da contratante. O homem também requereu indenização e reconhecimento de vínculo de emprego. No Tribunal Superior do Trabalho, a terceira turma entendeu que manusear serra elétrica é atividade de risco e considerou a contratante culpada, já que o EPI não foi oferecido. O processo retornará à primeira instância para que o pedido de indenização por danos morais, estéticos e materiais seja analisado.
Três cidades de São Paulo realizam novas eleições neste domingo.
Eleitores vão às urnas para eleger novos prefeito e vice. Beatriz Souza.
Em panorama, o eleito em 2024 foi declarado inelegível por condenação criminal. Já na cidade de Bocaina, a nova eleição vai ser necessária porque o candidato eleito no ano passado está inelegível por ter sido condenado por improbidade administrativa. Mesmo motivo pelo qual o eleitorado de Mongaguá volta às urnas no domingo. Nas três cidades, a votação vai acontecer entre 8 da manhã e 5 da tarde no horário de Brasília.
Justiça Federal condena autor de desmatamento ilegal em Apuí, no Amazonas, a recuperar área degradada e a pagar indenizações.
A ação foi movida pelo MPF. Vanessa Pereira.
O réu foi responsável pela destruição de 180 hectares de floresta amazônica no projeto de assentamento Juma. Essa área equivale a aproximadamente 180 campos de futebol. De acordo com a sentença, o homem deverá apresentar e executar um plano de recuperação ambiental e terá que pagar quase 2 milhões de reais por danos materiais e danos morais coletivos.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senadores cobram negociações com Estados Unidos para reverter sobretaxa ao aço brasileiro.
Fim do visto para a Guiana Francesa é celebrado por parlamentares do Amapá.
Multilateralismo, regras para IA e clima marcam declaração final do Fórum do BRICS.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado defendeu que o governo brasileiro intensifique as negociações com os Estados Unidos para rever a nova taxação sobre o aço, o alumínio e os seus derivados.
Para um senador da base governista, o Ministério das Relações Exteriores pode aplicar a chamada Lei da Reciprocidade, o que permitiria ao Brasil impor as mesmas tarifas aos produtos norte-americanos. A reportagem é de Érica Christian.
Já está em vigor nos Estados Unidos a cobrança de uma taxa de 50% sobre importações de aço, alumínio e derivados. O presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, defende que o Brasil insista na retomada de uma cota livre do tarifaço. Até março, o país podia exportar 3,5 milhões de toneladas de aço semi-acabado e 687 mil toneladas de produtos acabados por ano, sem taxas.
Penso que nós devemos insistir no diálogo, no encontro bilateral, para mostrar que nós queremos exatamente o que já foi feito em 2019.
Apesar de defender as negociações, o líder do PT, senador Rogério Carvalho de Sergipe, não descartou o uso da lei de reciprocidade, que permite o Brasil cobrar tarifas proporcionais de produtos norte-americanos.
Mas não tem por que eles estarem nessa lógica de aplicar sanção e tarifa contra o Brasil. Nós vamos responder, primeiro, buscando o acordo com moeda da diplomacia brasileira e depois, se não for possível, aplicar a lei da reciprocidade.
Os empresários do setor do aço manifestaram preocupação com a nova taxação e já revelaram uma queda de até 15% nas exportações para os Estados Unidos.
A bandeira tarifária vermelha em junho alerta para a luz mais cara e consciência do consumidor.
E o presidente do Senado se diz preocupado com a insegurança energética diante de um Brasil que precisa se desenvolver. Os detalhes na reportagem de Marcela Diniz.
A conta de luz deve vir mais cara em junho. É a bandeira tarifária vermelha anunciada pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Neste mês, o consumidor pagará mais R$ 4,46 a cada 100 kWh utilizados. Isso acontece porque, em período de previsão de chuvas abaixo da média, as hidrelétricas produzem menos e o Brasil passa a depender de termoelétricas, que têm custo de produção mais alto. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se disse preocupado com a insegurança energética diante da necessidade de o país crescer.
Mudou para a tarifa vermelha a conta de energia dos brasileiros, que é outro problema que eu tenho acompanhado nos últimos meses sobre o problema da nossa insegurança energética. Isso é um problema seríssimo do ponto de vista de país, porque quando a gente pede para o país crescer, ele cresce consumindo energia.
Devido ao custo adicional, a bandeira vermelha da conta de luz traz o alerta para a necessidade do uso consciente da energia elétrica.
Já está pronta para votação no plenário do Senado a proposta que torna obrigatória a disciplina de educação política e direitos da cidadania em toda a educação básica, do infantil ao ensino médio.
A LDB já contempla aspectos da educação política, mas o projeto cria um componente curricular específico sobre o tema. Aprovado na Comissão de Educação, o texto teve relatório favorável do senador Stevenson Valentim, do PSDB do Rio Grande do Norte, que vê a medida como forma de garantir a presença efetiva da educação política nas escolas.
De fato, a preparação para o exercício da cidadania é um dos objetivos centrais da educação em nosso país. Ao nosso ver, essa inovação contribui para assegurar esse tema seja efetivamente abordado nas salas de aulas.
O Fórum Parlamentar do BRICS vai incluir, a partir do ano que vem, uma reunião de mulheres parlamentares, proposta inédita do Brasil que antecedeu a abertura do evento em 2025. A iniciativa fortalece a presença feminina nas decisões do grupo, que também discute a criação de um fundo para mulheres vulneráveis às mudanças climáticas.
A declaração final do Fórum, divulgada nesta quinta-feira, critica tarifas comerciais excessivas, defende regras para o uso da inteligência artificial e mais financiamento para países emergentes enfrentarem as mudanças climáticas. O documento, sem força de lei, será enviado aos chefes de Estado que participam da cúpula do BRICS em julho. Reportagem de Érica Christian.
Um dos destaques da declaração conjunta é a defesa do multilateralismo, ou seja, da cooperação entre todos os países. Sem mencionarem os Estados Unidos, os parlamentares do BRICS defendem um comércio aberto e baseado em regras internacionais e consideram que medidas protecionistas prejudicam as economias dos países. Eles sugerem o uso de moedas dos próprios países nas trocas comerciais, pedem mudanças no Fundo Monetário Internacional e no Banco Mundial e a volta da Organização Mundial do Comércio, como destacou o presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Nelsinho Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul.
Fecha-se uma porta com a questão americana, mas abrem-se várias janelas de oportunidades para a gente buscar fazer frente à dificuldade que foi imposta.
Os países do BRICS se comprometeram com o Acordo de Paris e pediram o financiamento das nações ricas para mitigar os efeitos das mudanças climáticas nas nações emergentes, como explicou o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco.
Os países desenvolvidos, que são, na sua grande maioria, os maiores poluidores do meio ambiente, devem ter uma responsabilidade de financiar os países mais pobres.
Sobre saúde, os parlamentares destacaram parcerias estratégicas para a produção de vacinas e remédios. Na temática da inteligência artificial, defenderam marcos legais e a responsabilização das empresas. Sobre paz e segurança mundial, pediram mudanças no Conselho de Segurança da ONU e condenaram qualquer tipo de ato terrorista.
Senadores do Amapá comemoraram o fim da exigência de visto para que brasileiros entrem na Guiana Francesa.
A isenção foi anunciada pelo presidente da França, Emmanuel Macron, durante visita do presidente Lula ao país europeu. Repórter Alexandre Campos.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, lembrou que as tratativas para isentar da necessidade de visto de brasileiros para a entrada na Guiana Francesa se iniciaram em março do ano passado, quando da visita do presidente da França ao Brasil. Na ocasião, a bancada do Amapá se reuniu com Emmanuel Macron para discutir a questão. Na opinião de Davi Alcolumbre, a decisão vai aprofundar a integração, a cooperação e o desenvolvimento na região fronteiriça.
É uma conquista travada há muitos anos. Era um sonho dos amapaenses. E eu quero me congratular, para fazer justiça, a todas as lideranças políticas, comunitárias e sociais que lutaram. É uma vitória histórica, estamos todos comemorando muito com essa relação que temos com a Guiana Francesa, com o Amapá e, por que não dizer, com a França e com o Brasil.
O líder do governo no Congresso Nacional, o senador Randolph Rodrigues, do PT do Amapá, também comemorou a isenção do visto por facilitar a construção de pontes em direção ao desenvolvimento e futuro cada vez melhor para o povo do Amapá.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União aprovou solução consensual para o aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. O acordo evita o processo de relicitação e garante a continuidade da operação, o que beneficia milhões de usuários e a economia local. O contrato também será ajustado para melhorar a sustentabilidade financeira da concessão e reduzir riscos ao poder público. O presidente do TCU, Vital do Rego, comentou a importância do acordo para o país.
E agora nós temos um processo já reorganizado, otimizado para sobrevivência do aeroporto, que hoje, sem dúvida alguma, junto com o aeroporto de São Paulo, são as portas de entrada mais importantes desse país.
A solução envolveu a Agência Nacional de Aviação Civil e o Ministério de Portos e Aeroportos. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
Parlamentares podem votar nova política de educação especial e inclusiva.
Avança a proposta que limita os reajustes nos seguros de vida para os idosos.
Projeto regulamenta uso de força policial em abordagem de surto psicótico.
Boa noite. O uso da força, em último caso, é um dos parâmetros da regulamentação da abordagem policial a pessoas em surto psicótico.
O repórter Luiz Cláudio Canuto tem os detalhes da proposta que está sendo analisada pelas comissões da Câmara.
Projeto aprovado na Comissão de Saúde regulamenta a abordagem policial de pessoas em crise psicótica. A medida estabelece normas gerais para abordagens policiais humanizadas a pessoas em crise de saúde mental. A proposta é da deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, e foi elaborada no âmbito da Frente Parlamentar Mista para a Promoção de Saúde Mental. O texto determina que a abordagem policial de indivíduos acometidos temporariamente ou não por transtorno mental que prejudica a sua autonomia deve ser segura, vigorosa e rápida, especialmente se há risco de vida ou coloca outra pessoa em risco. Deve-se evitar ao máximo o uso da força e dar prioridade para a negociação. A abordagem deve reduzir ou eliminar o uso de luz e sons, ter um mediador e manter distância de segurança. O mediador deve possuir treinamento especializado. A contenção física somente deve ocorrer quando se esgotarem os recursos de mediação. O relator é o deputado Paulo Folletto, do PSB do Espírito Santo, que acredita que a medida pode poupar vidas. Segundo ele, a falta de normas e de treinamento especializado pode provocar desfechos trágicos de abordagens policiais a pessoas em crise, com morte de agentes de segurança ou da pessoa abordada.
E se você não tiver um treinamento, essa pessoa pode não estar vivendo a realidade e não conseguir entender o que a polícia ou quem a guarda municipal está falando com ela. E vai para o conflito e a polícia, às vezes, não sabendo que a pessoa tem esse problema, não conseguindo identificar porque não tem treinamento, parte com agressão maior, utiliza arma letal e você tem conflitos que terminam com a morte das pessoas. Então, fazendo o treinamento, as guardas municipais, polícia militar, qualquer uma das polícias, você dá a chance para esse agente público da segurança perceber que essa pessoa não é uma pessoa comum, não é um bandido, e sim um paciente que tem doença mental e que precisa de um cuidado especial na abordagem.
No caso de a pessoa em crise não estar armada ou não apresentar risco para alguém, a abordagem pode ser realizada somente por equipe com treinamento especializado, o que dispensaria a ação policial. Após a solução da ocorrência, a pessoa em crise deve ser encaminhada para instituições de referência adequadas do SUS, Sistema Único de Saúde, ou do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, para avaliação e tratamento, se for necessário. De acordo com o projeto aprovado, o Poder Executivo, por meio de ação entre ministérios, deve oferecer cursos e treinamentos para abordagem humanizada às pessoas em crise de saúde mental. Com a aprovação na Comissão de Saúde, o projeto vai ser agora analisado pelas Comissões de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e Cidadania. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Previdência.
O projeto estabelece critérios mais rigorosos para a suspensão do benefício de prestação continuada. Luiz Erundina, do PSOL de São Paulo, argumenta que o auxílio só deve ser cancelado depois de esgotadas todas as possibilidades de notificação do beneficiário.
De acordo com a deputada, o BPC é essencial não apenas para garantir dignidade aos idosos e pessoas com deficiência, mas também para movimentar a economia local. Para Luiz Erundina, é preciso evitar que o combate a fraudes seja justificativa para a redução de gastos sociais.
Saúde.
Comissão aprova projeto que amplia cuidados especiais para bebês prematuros.
A repórter Mônica Tati tem os detalhes da proposta.
Um novo protocolo de cuidados com bebês prematuros pode ser implementado. É o que prevê projeto em tramitação na Câmara dos Deputados, proposto pela deputada Silvia Cristina, do PP de Rondônia. A proposição lista os cuidados individualizados que deverão ser destinados aos bebês nascidos antes de 37 semanas de gestação, como forma de tentar diminuir os índices de mortalidade e de sequelas. A relatora na Comissão de Previdência, a deputada Cristonieto, do PL do Rio de Janeiro, defende que é necessário uma base de apoio abrangente para garantir os cuidados necessários para os prematuros e a família.
Esse projeto é de máxima importância para o nosso país, até porque, infelizmente, o Brasil ele figura no décimo lugar no ranking mundial de prematuridade. Ou seja, é um projeto que ele vem fortalecer a rede de UTI neonatal, por exemplo, ele vem qualificar, ajudar nesse processo de capacitação, qualificação dos profissionais que cuidam das crianças prematuras. Da mesma forma, além desse fortalecimento, é um projeto de defesa da vida. É um projeto que olha para atendimento psicológico, para a família, para as mães, para os pais, enfim, que cuidam dessas crianças nessas condições.
Entre as diretrizes do projeto, se destaca a previsão de ao menos 4 leitos de UTI neonatal para cada 1.000 bebês nascidos vivos. A proposta também prevê que os bebês serão acompanhados por uma equipe multidisciplinar formada por vários profissionais da área de saúde, como psicólogos, fisioterapeutas e nutricionistas, além de médicos pediatras de especialidades diversas. Cristonieto também incluiu em seu parecer a avaliação por um optometrista, que é o profissional que identifica problemas na visão. Antes de ser transformado em lei, o projeto deverá ser avaliado pelas comissões de saúde, de finanças e tributação e de constituição e justiça. Depois, segue para a apreciação do Senado Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Direitos Humanos.
A proposta que está sendo examinada na Câmara equipara os seguros de vida aos planos de saúde, no que diz respeito a reajustes de mensalidades para os idosos.
A repórter Maria Neves tem mais informações sobre o projeto que foi aprovado na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa.
Em análise na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, projeto proíbe o reajuste de seguros de vida para pessoas com 60 anos ou mais. A regra vale para segurados vinculados à mesma seguradora há pelo menos 10 anos. Se aprovada na CCJ, a proposta poderá ser enviada para análise do Senado. O autor da medida, deputado Jonas Donizete, do PSB Paulista, explica que atualmente a lei já proíbe reajustes dos planos de saúde de segurados maiores de 60 anos, mas os seguros de vida ainda podem ser reajustados depois dessa idade. Com isso, segundo o parlamentar, os aumentos tornam a manutenção desse seguro impraticável para o idoso. Para o relator do texto na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, deputado Sargento Portugal, do Podemos do Rio de Janeiro, a medida é mais que oportuna, uma vez que a população brasileira está envelhecendo rapidamente. O relator lembra que o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostra que pessoas com 60 anos ou mais já representam 13,5% da população do país. Para 2060, a expectativa é que indivíduos nessa faixa etária respondam por 25,5% dos brasileiros. O deputado Sargento Portugal não pôde comparecer à sessão da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, em que o projeto foi aprovado. Por isso, o parecer foi lido pelo deputado Pastor Gil, do PL do Maranhão.
Esse crescimento intensifica a necessidade de políticas públicas voltadas à proteção e ao bem-estar das pessoas idosas.
Sargento Portugal fez apenas uma pequena modificação no texto. A proposta original insere a proibição de reajuste de seguros de vida para pessoas com mais de 60 anos no Código Civil. Para o relator, no entanto, faz mais sentido incluir essa vedação no Estatuto de Defesa da Pessoa Idosa. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Consumidor.
A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara aprovou o projeto que limita o protesto em cartório para a conta de luz atrasada.
O texto proíbe o protesto de faturas com valores inferiores a um salário mínimo e estabelece prazo de atraso para débitos superiores a um salário, como explica a repórter Noelle Nobre.
A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara aprovou o projeto de lei que proíbe a cobrança da conta de luz em dívida menor que um salário mínimo por meio de protesto em cartório. No caso das dívidas superiores a um salário, fica proibida a cobrança por protesto antes de 90 dias de atraso no pagamento. O texto aprovado foi uma nova versão da relatora, deputada Gisela Simona, do União de Mato Grosso, a um projeto do deputado Fausto Santos Júnior, do União do Amazonas. A proposta original proibia a cobrança por meio de protesto antes de 90 dias de atraso, em qualquer caso. Gisela Simona considerou desproporcional a cobrança por protesto.
Hoje, os PROCONs do país têm recebido centenas de reclamações com relação a protestos que estão sendo feitos pelas concessionárias de energia elétrica, né? Contas muitas vezes de R$100, cujo protesto passa da casa dos R$300, o que é um absurdo, pela ausência de critério para enviar aí essas cobranças ao cartório de protesto.
A parlamentar reformulou a proposta para proibir o protesto de débitos inferiores a um salário mínimo, com o objetivo de proteger os consumidores mais vulneráveis, que muitas vezes têm dificuldades até para arcar com as necessidades básicas e ainda teriam de pagar as custas do cartório. Já com o prazo de 90 dias antes da possibilidade de protesto para dívidas maiores que um salário mínimo, Gisela Simona busca equilibrar o direito das empresas de recuperar valores e a necessidade de preservar a dignidade do consumidor. Segundo Gisela Simona, o intervalo permite que o consumidor se organize e regularize sua situação sem os impactos do protesto.
Nós estamos aqui fazendo justiça com que ambas as partes, consumidor e fornecedor, possam continuar o seu serviço sem que a gente tenha prejuízos aí aos mais vulneráveis.
O projeto que proíbe a cobrança da conta de luz em dívida menor que um salário mínimo por meio de protesto em cartório ainda será analisado pelas comissões de Minas e Energia e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, a medida precisa ser aprovada pelos deputados e pelos senadores. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Economia.
Lebrão, do União de Rondônia, apresentou projeto para facilitar a atuação de empresas que extraem insumos de baixo valor agregado, como areia e cascalho. O deputado justifica que o Índice Nacional de Custo da Construção, INCC, tem variado acima da inflação, apesar do crescimento do setor de construção civil.
Lebrão acredita que a simplificação das exigências para o licenciamento de pequenas mineradoras vai impulsionar a economia, incentivando ainda mais a geração de emprego, com a promoção do desenvolvimento regional e social no país.
Educação.
Política Nacional para a Educação Especial e Inclusiva pode ser votada em breve.
Quem está de volta com as informações é a repórter Mônica Tati.
Está pronto para ser votado pelo plenário da Câmara o projeto de lei que propõe a criação da Política para a Educação Especial e Inclusiva. A proposta amplia o suporte a pessoas com deficiência, transtorno mental, transtorno do espectro autista, deficiência intelectual, múltiplas deficiências e altas habilidades. O deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, já apresentou um parecer ao plenário. Recém-eleito presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, o deputado também integra a Frente Parlamentar Mista pela Inclusão e Qualidade na Educação Particular. Ele destaca a necessidade de um plano individualizado de ensino para cada aluno com necessidades especiais. Apesar das leis existentes, Duarte Júnior frisa que o projeto vai detalhar como deverá ser o acompanhamento dos alunos.
PL 3035, ele tem como objetivo deixar claro, é discriminar cada uma dessas atividades e como essas crianças terão acesso à educação, quais são esses profissionais, porque hoje não é suficiente ter ali tão somente um professor, mas é preciso ter uma equipe multidisciplinar para garantir que essa criança ela possa se desenvolver, ter um profissional de apoio escolar, ter um acompanhante educacional, ter a presença de um profissional, sim, um profissional da saúde, quando necessário, por exemplo.
O projeto prevê a presença de um professor ou técnico especialista em sala de aula, equipes com formações variadas, a adaptação às condições regionais e mais recursos financeiros e materiais para apoiar o desenvolvimento das crianças com deficiência. A proposição é de autoria do ex-deputado federal Alexandre Frota e reúne outros 14 projetos de lei que modificam o Plano Nacional de Educação, a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Justiça.
A Câmara aprovou recentemente o projeto que aumenta penas para quem fornecer bebida alcoólica para crianças e adolescentes.
O repórter Antônio Vital acompanhou a votação no plenário da casa e tem os detalhes sobre a matéria.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que aumenta a pena para quem fornecer ou servir bebida alcoólica a crianças e adolescentes. A proposta foi selecionada para votação pela bancada feminina da Câmara. De acordo com o texto aprovado, a pena atual de 2 a 4 anos de detenção poderá ser aumentada de um terço até a metade se a criança ou adolescente consumir o produto. A proposta apresentada pela deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, inclui a medida no Estatuto da Criança e do Adolescente. O texto aprovado é o que tinha sido alterado pela Comissão de Previdência e Assistência Social, Infância, Adolescência e Família. O projeto original dobrava a pena para quem vendesse bebidas alcoólicas a crianças e adolescentes. A relatora da proposta na comissão, deputada Rogéria Santos, do Republicanos, da Bahia, optou por prever o aumento da pena caso o adolescente ou criança efetivamente consumisse o produto. O projeto foi aprovado de maneira simbólica por unanimidade, com apoio de todos os partidos. O deputado Chico Alencar, do PSOL, do Rio de Janeiro, disse que aumento de pena nem sempre é a melhor resposta para um problema social que pode ser resolvido por meio da educação.
É uma droga lícita, mas que evidentemente não faz bem à saúde. Toda droga é uma droga. E o melhor combate é pela educação. Aqui no projeto a gente trabalha com o aumento da pena. Para nós do PSOL não é a grande solução, a bala de prata, se quiserem, mas entendemos que em muitos casos isso pode ajudar.
A deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu, além do aumento de penas, políticas públicas para prevenir o consumo de álcool por crianças e adolescentes.
Mas não basta aqui a dimensão punitiva. Este aspecto será importante para impedir a venda de bebidas, de tudo que possa criminosamente puxar a infância e a adolescência para um lado difícil da recuperação. Nós sustentamos que é preciso políticas públicas.
O projeto que aumenta a pena para quem fornecer ou servir bebida alcoólica a crianças e adolescentes seguiu para análise do Senado. Na Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Ciência e tecnologia.
Comissão aprova o uso de inteligência artificial para combater crimes contra crianças e adolescentes na internet.
A repórter Maria Neves nos conta como deve funcionar a atuação dos órgãos de segurança pública no combate aos crimes virtuais.
Aprovado na Comissão de Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados, projeto da deputada Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, prevê a utilização de inteligência artificial para combater crimes contra crianças e adolescentes em ambientes virtuais. O texto cria um protocolo de atendimento e intervenção policial imediata, caso possíveis vítimas sejam identificadas. A ideia é que a tecnologia facilite uma abordagem policial preventiva em relação a esses crimes a partir da cooperação entre as polícias, os órgãos de justiça e a rede de proteção social. Pelo projeto, caberá ao poder público elaborar o protocolo com base nas diretrizes propostas. Na opinião da relatora do texto na Comissão de Infância, Adolescência e Família, deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, essa abordagem integrada é fundamental para garantir a segurança de crianças e adolescentes que são mais vulneráveis e precisam de proteção especial por parte do Estado.
A internet é uma realidade na vida de todo cidadão, mas especialmente crianças e adolescentes têm que ter uma proteção especial, porque elas são vítimas de cyberbullying, elas são vítimas de estupro virtual, de outras ações que os adultos não são.
Na avaliação de Laura Carneiro, a análise de dados, a integração de diferentes órgãos públicos e o policiamento preditivo poderão contribuir para identificar padrões suspeitos em plataformas digitais. Desta forma, seria possível evitar que os crimes contra crianças e adolescentes aconteçam. A proposta ainda será analisada pelas comissões de Segurança Pública, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Boa noite e bom final de semana.
Uma ótima noite a você. A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Até lá.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.